Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. E eu confesso que estava com muitas saudades de me sentar aqui nesta cadeira, de meter os fones, ligar o microfone e falar contigo. E o que é que aconteceram nestes dias? Muita coisa. Fica assim uma estranheza, espero que sintas a mesma coisa, mas uma espécie de uma estranheza de quinta-feira de manhã, ou quinta-feira à tarde, ou qualquer que seja o dia que me estás a ouvir, mas uma estranheza de não ter esta rotina, de nós criarmos um hábito e de repente ele deixar de existir, um hábito consciente e voluntário. E foi a pensar nisto que te trago um tema para hoje bastante específico, que é esta coisa da rotina. E como é que isto me veio? Na verdade, eu estive estas últimas semanas a pensar no que é que faria sentido trazer-te nesta segunda temporada, porque agora também um bocadinho em sentido introdutório, mas eu senti que durante a primeira foi assim todo um projeto piloto, foi tudo muito novo, consegui partilhar contigo um bocadinho daquilo que era o meu lado mais melancólico, o meu lado mais filosófico, o meu lado mais parvo e até superficial às vezes, e encontrar aqui um equilíbrio que é basicamente a minha existência, nem sempre equilibrada, mas equilibrada nos vários tópicos, e tentar perceber um bocadinho durante estas semanas o que é que faria mais sentido para ti eu vir aqui partilhar. E eu vivo na dualidade, porque percebi que ora são as matérias mais do dia-a-dia, o que é que está a acontecer na atualidade, o que é que está a acontecer na minha atualidade e na minha realidade, mas há uma coisa que tu gostas em particular e que os meus amigos às vezes costumam dizer é que ninguém te dê corda, porque se te dão corda tu vais por aí fora. E é basicamente isso que aconteceu, é que tu deste-me corda com as minhas temáticas mais rebuscadas e mais complexas e eu fui por aí fora e acontece que tu até gostaste. E estamos a fazer isto assim de uma maneira bastante mais simples, porque 20 minutos, meia hora no máximo, a Sara sente, a Sara fala, a Sara vai embora e a Sara despeja para o ar e quem quer ouvir ouve, quem não quer, não ouve. Então era um bocadinho neste sentido que eu queria trabalhar esta segunda temporada. Podes contar com os temas, aqueles temas que eu gosto de pensar quando me sento aqui na cadeira. Às vezes tiro algumas notas, outras vezes venho e é só sentir. Mas gostava também de introduzir uma nova dinâmica, que são os convidados. Não te vou dizer quem é que eu vou trazer cá, não te vou dizer para falar de quê, não te vou dizer quanto tempo, vou só aparecer de repente um ou outro episódio, quem sabe dois ou três. Nesta próxima temporada vou trazer pessoas que para mim fazem sentido e que naturalmente mantêm um bocadinho aqui o registro das taritizes, que é pessoas que têm algo para acrescentar. Eu acho que é um bocadinho a minha filosofia nos meus relacionamentos interpessoais, que é estamos aqui uns para os outros para acrescentar, portanto, para mim vai fazer sentido trazer convidados mais nesta dinâmica de conversa, alguém que possa sentar-se aqui comigo e acrescentar qualquer coisa, e não entrevistas, nada contra podcasts sobre entrevistas, mas já há tantos que, mesmo que eu pensasse sobre o assunto, que até acho que seria diferente, não vejo o que é que eu poderia fazer de novo e que não fosse meio cansativo. Já todos conhecemos os mimimis das histórias de superação e histórias de conquistas e de repente estávamos no poço e saímos do poço e agora brilhamos e somos luzes do dia e do mundo e estamos nos holofotes do planeta. Sim, já sabemos. Mas e o que é que está por trás disto? O que é que está por trás daquela pessoa que toda a gente gosta de endeusar? Endeusar. Não sei se este verbo existe, creio já ter ouvido este verbo antes, mas entendeste o que eu quis dizer. Mas isto para dizer o quê? O que é que vamos falar hoje? Entretanto, já gastei uns quantos minutos a falar nada, mas queria falar sobre a rotina. Isto a propósito do quê? Do nosso episódio, porque para mim a maior estranheza foi ter-me comprometido com um projeto, ter avançado com o projeto, começado o projeto e ter ficado perdidamente apaixonada por ele, que é o caso deste nosso bebé, e de repente deixo de o ter. E o que é que isso me faz pensar? Que eu efetivamente tinha uma rotina e de repente essa rotina desapareceu. E desapareceu de forma consciente, de forma voluntária, porque naturalmente fizemos uma pausa temporada, não foi uma pausa infinita, também para não te esqueceres de mim, mas foi uma pausa. E uma pausa que fez com que algo que estava já a parte do meu hábito e do meu planeamento semanal, não só a parte da gravação, mas a parte da publicação, de interação contigo, e de repente desapareceu. E eu acho que ao longo dos tempos eu tenho vindo a falar muito sobre a parte da liberdade e sobre sentir muitos pontos positivos do meu trabalho enquanto trabalhadora independente, enquanto freelancer, E eu acho que isso perpetuou um bocadinho aqui uma ideia de que a rotina é uma coisa má. E eu nestes últimos tempos tenho vindo a pensar muito sobre este conceito e venho aqui partilhar contigo a minha ideia, que neste momento não é essa. Aliás, eu acho que nunca foi, se calhar nunca disse que é o suficiente o assunto. Mas a rotina para mim não é assim tão má. E depois tu dizes, mas Sara, mas a melhor parte é não ter rotina, porque os teus dias são todos diferentes, tu fazes sempre coisas diferentes, da mesma maneira que eu faço coisas diferentes, qualquer outro trabalhador independente à partida tem dias diferentes. E eu vou-te dizer, não, precisamente... Para eu poder ser livre e ter esta rotina e ter... Ok. Para eu poder ser livre e ter este registro de trabalho, é que eu preciso ter uma rotina. Repara, eu acho que eu me consigo comprometer muito mais rapidamente com as tarefas que eu tenho para fazer do que com o horário com que eu as tenho de fazer. Imagina, eu acordo e hoje, que é, por exemplo, segunda-feira, apetece-me praticar yoga de manhã. E eu sei que, para mim, é importante todos os dias eu praticar yoga. Eu segunda-feira acordo de manhã e é isso que eu sinto, mas na terça-feira se calhar eu vou acordar de manhã e não me vai apetecer. E se calhar vou praticar à tarde. Agora, para mim essa rotina faz sentido, eu vou praticar todos os dias, mas se calhar mudo um bocadinho no horário para variar um bocadinho, para não ter o mesmo... Porque nós acordamos de maneiras diferentes, acordamos com humores diferentes, mas para nós sermos livres é que precisamos de uma rotina. Porque como o meu mundo gira dependendo do meu trabalho, o meu e o teu gira dependendo do teu trabalho, então eu preciso de filtrar cada vez mais bem. Por acaso acho que isto se aplica, mas cada vez melhor o tempo. Isso, por acaso, eu acho que mais bem há contextos em que se pode aplicar. Eu que sou sempre um bocadinho nazi do português, de repente estou a dar aqui umas calinadas hoje. Vou-me desculpar com o tempo todo que eu estive sem vir gravar. Mas, por exemplo, mesmo no trabalho mais feliz do mundo, nós temos muitas emoções negativas e não quer dizer que nós não estejamos felizes com aquele trabalho ou com aquela decisão. A rotina faz com que nós queiramos manter aquele trabalho porque nós pensamos sempre numa felicidade a longo prazo. Tenho medo de estar a ser um pouco confusa com o meu raciocínio. Mas nós, quando estabelecemos uma rotina de coisas que nós queremos fazer, quer dizer que nós temos controle do nosso tempo e nós temos controle daquilo que estamos a fazer. Porque o facto de não termos uma rotina, mesmo que ela seja diferente e mesmo que varie nos seus horários, como eu dizia no início, o facto de não termos rotina faz com que nós não tenhamos controle. E se nós não temos controle sobre as nossas coisas, sobre a nossa própria vida, quem tem controle são as outras pessoas. E esta disciplina permite-nos escolher o caminho que nos vai fazer melhor. E o que é que isso quer dizer? Às vezes ser disciplinado quer dizer só seguir o plano, seguir a rotina. Não é preciso estarmos sempre bem, é preciso só seguirmos. E como eu estava o exemplo há pouco do yoga, posso dar o exemplo de ir treinar ou qualquer outra coisa. Nós muitas vezes vamos treinar, vou-me variando um bocadinho aqui no exemplo para não fechar o nicho, mas muitas vezes nós vamos treinar, não necessariamente porque nos apetece naquele momento, mas porque estamos a trabalhar em prol de uma felicidade maior do que aquela momentânea, porque acho que podes concordar comigo que a felicidade não é uma coisa sempre constante, bem como a tristeza também não é constante. Mas o facto de nós estarmos a ir treinar naquele momento, ou até comer saudável naquele almoço, sabendo que não nos apetece, quer dizer que estamos a trabalhar em prol de um futuro que pode ser muito maior, o que é um bem-estar muito mais, como é que eu posso dizer, prolongado. Porque eu sei que a seguir ao yoga me vai fazer bem, e aliás, certamente poderás dizer uma data de tarefas, não que são penosas, porque se for penoso, à partida não é assim tão incrível, mas tarefas que não são assim tão divertidas ou tão apelativas à primeira e que depois tu sais de lá e fez todo o sentido, precisamente porque tu te comprometeste. E esse comprometimento faz um bocadinho parte da rotina, porque eu acordo e sim, sou uma pessoa livre, sou uma pessoa que faz o seu próprio horário. Mas se eu deixar as coisas em descalabro e se eu não fizer um horário, se eu não fizer um plano, e eu pessoalmente sou muito fã de listas de fazeres, se eu não fizer isso, vou acabar por deixar de ter consistência naquilo que é o meu plano futuro. Vai-me faltar consistência para dar chance aos benefícios que as coisas que eu tenho para fazer podem dar, nomeadamente isso de ir treinar, de ir trabalhar, porque... Se formos a ver pela parte da libertinagem e não pela liberdade, aí estamos a falar de coisas diferentes. Mas no que toca à liberdade, nós pensamos que muitas vezes não estamos num momento de prazer. Estamos a confiar sim na nossa escolha. Porque no momento há coisas que não dão prazer, mas que têm retorno depois. E eu acho que estamos a falar um bocadinho sobre essa concretização a longo prazo. Porque a rotina para mim não está ligada a uma felicidade do momento, como eu te dizia há pouco, porque a felicidade tem vários momentos de altos e baixos, uma montanha russa, mas a rotina é um bocadinho a construção da felicidade. Tu, quando estabeleces uma rotina, e atenção, que uma rotina não tem necessariamente de dizer, por isso é que eu queria trazer este tema, porque uma rotina não quer necessariamente dizer que vais trabalhar das 9 às 5 ou que vais ter um dia todo igual, não, muito pelo contrário, uma rotina quer só dizer que tu estabeleceste um plano quer dizer que tu tens um hábito e que esse hábito é em prol de qualquer coisa. E pode ser qualquer coisa grande, a médio prazo, a curto prazo ou até a longo prazo. Mas é algo que tu sabes que te vai fazer construir. Isto não quer dizer que tu estejas a viver no futuro. Quer dizer que tu estás a construir algo que sabes que vai ser benéfico para ti, que está ligado diretamente à felicidade. E isto faz-me lembrar bastante aquele tópico que as pessoas gostam de falar sobre a sorte, porque... E isto para mim, a rotina, obviamente traz-nos felicidade porque nos permite construir com consistência e de sermos nós os nossos próprios donos. Mas as pessoas gostam muito de falar sobre a sorte e eu já tinha tido este debate até... Creio que já falei deste tema num outro episódio na temporada anterior, mas a sorte afeta-nos até certo ponto, tanto é que eu gosto sempre de pensar naquelas pessoas que são muito ricas, que têm muito dinheiro. E como pode ser dinheiro, podem ser posses ou bens materiais, chega a um certo ponto, e por acaso eu não fiz esta investigação científica, mas até acredito que já tenha havido estudos sobre o assunto, chega a um certo ponto em que tu haverás de chegar a um nível de ter que já não há maior concretização ou realização consoante as tuas posses, porque já esgotaste, quer dizer, a partir dali já podes ter tudo, já podes possuir qualquer coisa. Então parece que como se aquele nível já está a ganho. Então o que é que podes fazer a mais do que isso? E tudo o que resto podes fazer a mais tem a ver com o compromisso com a tua existência, o compromisso com as tuas coisas, com os teus planos, com as tuas conquistas. E as conquistas, obviamente, não têm que ser todas relacionadas com posse. Portanto, isso eu acho que impacta até certo ponto, mas chega uma altura de acesso em que já não interessa muito. E era um bocadinho sobre isto que eu queria vir falar contigo hoje, sobre a rotina. Hoje não me vou alongar muito neste episódio, porque eu acho que queria começar assim mais levezinho, mas era importante trazer-te um bocadinho esta reflexão que eu tive, porque eu na altura que eu decidi ser trabalhadora independente, eu acreditava muito nisto, que o meu dia-a-dia ia ser muito livre e que ia ser muito tranquilo, porque eu ia poder fazer o que eu quisesse quando eu quisesse. Agora, vamos ser realistas, isto é a minha dualidade, pragmatismo e emotiva aqui bem fundida, que é, nós podemos ser livres, mas seremos nós realmente livres se nós não tivermos o controle da nossa vida? E depois, porque imagina, é óbvio que tu, e já falaste, meu Deus, está tudo ligado numa rede, já tínhamos falado sobre isto também, mas eu acredito que em parte as coisas não estejam totalmente do nosso controle. E como já tinha falado alguns no tempo, acredito que há algo que é um bocadinho maior que nós e que nós só temos de confiar. Temos que fazer aquilo que está certo e confiar no resto. Agora, acho que há aqui uma barreira bastante, bastante evidente que separa o fazer aquilo que nós sentimos porque sabemos que há algo maior que nós e não fazer absolutamente nada porque sabemos que há algo maior que nós. Porque... eu acho que as pessoas confundem um bocadinho liberdade com libertinagem, que era o termo que eu já usei há pouco, porque liberdade faz muito parte desse controle. Daí ser tão difícil para algumas pessoas lidar com este registro de vida em que nós controlamos tudo. E daí as pessoas ansiosas e a parte de nós vivermos no futuro e de não controlarmos aquilo que... não, sabermos que não controlamos aquilo que vai acontecer e às vezes vivermos tão presos no passado e aos nossos medos que são obviamente irracionais em tantas situações, mas é um bocadinho isso. Eu quando entrei neste mundo, nesta realidade que é aquela que eu vivo hoje com tanto amor e com tanto prazer, eu achava que era só fazer o que eu sentir. E foi ao longo dos anos que eu fui percebendo que para eu poder fazer aquilo que eu estou a sentir, eu tenho de ter uma ordem. E ter uma ordem não é necessariamente negativo, muito pelo contrário. Ter uma ordem é aquilo que nos permite encaixar as outras coisas que também nos dão prazer mais superficial, também nos dão prazer mais, digamos, até efêmero. Porque nós precisamos de ter rotina para podermos ter um bocadinho de mais de liberdade, porque é essa disciplina que nos permite encaixar. E isto eu estou agora a tentar pôr um bocadinho em miúdos e de forma mais prática, mas estou aqui a pensar no meu dia-a-dia, por exemplo, se eu acordar e decidir eu vou fazendo, vais fazendo o quê? Ainda hoje de manhã eu pensei sobre isto antes de vir gravar, estava a pensar como é que ia estruturar este raciocínio, porque às vezes acho que venho para aqui e debito uma data de coisas e depois elas não têm cabimento nenhum e não juntam uma com a outra, mas pensava assim, então e hoje se eu acordar e for só fazendo aquilo que eu sentir, chegas ao fim do dia e acabas por não ter um plano materializado daquilo que tu queres fazer. Porque, e isto é que é um bocadinho mais difícil de explicar, porque eu acho que nós devemos viver muito no presente e com consciência. E não só a parte do presente, a parte da consciência. Mas a parte do vivermos o presente com consciência faz também com que nós tenhamos de ter uma consciência... viver com consciência faz parte da consciência. Boa! Mas viver com consciência faz muito parte de pensar no porquê do que nós estamos a fazer agora. E muitas das coisas, se não quase todas, que nós fazemos agora, neste momento, vão ter impacto, aliás, todas elas vão ter impacto direto no nosso futuro, seja o nosso futuro daqui a 3 minutos, seja o nosso futuro daqui a 30 anos, se calhar de uma maneira muito mais ténue e até muito mais invisível, mas vai ter impacto. Então, se nós tivermos consciência nessas coisas e se nós estabelecermos uma rotina e se nós fizermos um plano, quer dizer que temos consciência daquilo que nós queremos para nós, e ter planos não é errado. Ter planos não quer dizer que nós estejamos a viver no futuro e não no presente. Isto era outra coisa que eu gostava de desconstruir. Muito pelo contrário, eu acredito que para nós podermos viver no presente, nós temos que ter algum tipo de ambição. E eu acho que, atenção, já sabes que o princípio agora da segunda temporada acaba por ser o mesmo da primeira. Isto é sempre a minha opinião, é sempre a minha realidade, com a bagagem que eu tenho, com a verdade que eu tenho, com o meu contexto. Para ti isto pode ser completamente diferente, mas para mim não faz muito sentido e não me cabe, não é uma roupa que me sirva, viver sem grandes ambições, porque eu vivo no presente e com muita consciência vou tentando lembrar-me disto. Claro que é um caminho muito difícil e às vezes a vida passa-nos um bocadinho a lado, especialmente naquelas horas em que nós olhamos para o relógio e de repente o tempo passou e tu nem sabes muito bem o que fizeste e pensas, o que é que eu estive a fazer neste tempo? E foi um tempo que tu não vais recuperar. É um tempo que não vai voltar para trás e por mais que tu queiras, não, eu vou aproveitar agora, sim, mas o que já foi, então... Mais vale isto lembrando mais vezes de que deves viver agora com consciência. Isto para dizer sobre as ambições, que elas são aquilo que nos faz mobilizar e movimentar, porque se nós estivermos aqui sem uma rotina, sem um plano e completamente indisciplinados, nós não temos nada para nos mobilizar, porque apesar de nós, e eu especialmente apregoar muito isto do estar aqui agora, a realidade é que nós precisamos de algo para nos manter vivos, e algo para nos manter vivos pode ser um objetivo grande, pode ser um objetivo pequeno, pode ser algo relacionado com outras pessoas, mas vai acabar por dar intrinsecamente ao nosso eu e ao nosso, a tudo aquilo que vai por baixo da nossa pele, ao nosso interior. Então, se tu não tiveres ambições e se tu não souberes estruturar as tuas ambições, de que maneira forem, da forma que fizer mais sentido para ti, se tu não conseguires fazer isso, se tu não conseguires olhar para um plano e dizer é isto que eu vou fazer, então o que é que estás a fazer no presente? Eu acho que aqui é que reside um bocadinho a dualidade, a nossa dualidade mágica de tudo, literalmente, de ser humano. Mas é aqui que vive um bocadinho esta magia de tentar estar aqui. Eu estou aqui agora, estou a conversar contigo e estou sentada nesta cadeira a gravar e a falar sobre a rotina. Mas o que é que eu quero para mim? E onde é que eu vou? E perguntar a ti mesmo, onde é que tu vais? E o que é que queres para ti? O que é para ti felicidade? E essas são as conclusões bonitas, é perceber que a felicidade muitas vezes nós confundimos com prazeres. E isto é o que eu acho. Nós confundimos com prazer, com momentos de êxtase, de às vezes paixão, e a alegria, aquelas coisas súbitas que nos vêm, que parecem um pico de adrenalina e de serotonina, e de repente desaparece. E acho que a felicidade é muito mais que isso. A felicidade é muito mais uma construção e é um estado que nós queremos que seja prolongado. E termos alguma disciplina em relação aos nossos planos e ao nosso comprometimento connosco mesmos e com o nosso sentir, isto para terminar dando outro exemplo, eu pessoalmente gosto imenso de comer italiano. Comida italiana, massas. Massas com muito queijo, muito molho. Agora, espero que não me estejas a ouvir à hora de almoço ou de jantar, porque senão não vai ser fácil. Mas eu sei que em determinadas alturas eu olho para aquilo e consigo perceber que não vai fazer sentido para mim. Não me vai, o benefício que me vai dar vai ser totalmente momentâneo. E se calhar o prejuízo vai ser maior, porque se calhar depois vou-me sentir muito inchada, vou-me sentir mal disposta, vou-me sentir enfadada. E o que é que eu posso fazer? Bem, se calhar vou comer uma comida um bocadinho melhor para mim, porque é um benefício a longo prazo. E eu estar a pensar neste longo prazo não quer dizer que eu esteja a viver no futuro e que, ah, eu devia pensar no agora e vou comer, mas é a massa. Não. Às vezes não é isso. Às vezes é só pensar, eu vou cuidar de mim agora. Porque o que eu vou ser amanhã vai depender do agora, como é evidente. Nós somos uma linha, a linha está ligada ao passado, está ligada ao presente e ao futuro. E o passado nós já não controlamos, nós só controlamos o agora. Então eu acho que aqui está um bocadinho a magia daquilo que eu pensei. Eu espero não ter usado a palavra magia muitas vezes nestes últimos minutos, porque senão vou ter que mudar aqui a categoria do podcast para lifestyle e magias holísticas. Magias holísticas, de onde é que isto veio? Bem, da caixa do silêncio de podcast durante estas 3 semanas. Mas era isso que eu te queria dizer. Era isto que eu queria partilhar para te propor ver um bocadinho o lado positivo. Porque eu tenho, por exemplo, um dos meus melhores amigos trabalha numa consultora das 9 às 5. Tem um trabalho que eu olho para ele e penso, mas que aborrecimento! Isto para mim não faz sentido. E na perspectiva dele, isto para desconstruir de forma ainda mais simples aquilo que eu disse estes últimos minutos todos. Para algumas pessoas a rotina é tão saudável quanto isto, é o saber que tens um compromisso contigo, seja, por exemplo, a evolução de carreira, a progressão de carreira, seja a mudança de trabalho, seja a mudança de projeto, seja apenas o continuar naquela empresa porque gostas daquela empresa, continuar naquele trabalho porque gostas de sair quando as pessoas saem para trabalhar e entrar quando as pessoas entram, teres a tua vida familiar dita normal, que isto não existe, mas é o padronizado. E há pessoas com quem isto funciona super bem. E agora, o facto de eu ter um trabalho independente, eu ou tu termos um trabalho independente e sermos os nossos próprios patrões, não quer dizer que seja tudo um regabofe. Isto também para dar aqui um achega a quem acha que é, porque não é. Muitas vezes é um estabelecimento também da rotina, mas é uma rotina diferente. Da mesma maneira que às vezes num trabalho das 9 às 5 os dias também são invulgares e também há um dia em que se vai a um sítio e que se faz outra coisa e que o projeto é novo, há uma equipa nova, em que há tantas variantes que não dependem de nós. E no meu caso, este estabelecer de disciplina, de para mim até um horário para acordar, hoje eu vou fazer isto, isto e isto, então eu comprometi-me com aquelas tarefas que eu tenho para fazer, mesmo que as horas mudem. E isso para mim é uma das vantagens de poder ser eu que controlo. De tantas desvantagens que há dentro da pressão e das ansiedades, esta é uma das grandes vantagens, que é eu poder ir um bocadinho com os meus astros. Ou achas que todos os dias eu acordo com a bússola apontada para o tapete às 6 da manhã para praticar? Não! Não! Claro que não! Nós somos seres altamente imprevisíveis e diferentes e mesmo que estejamos muito felizes, e isso é que também queria terminar dizendo isso, mesmo que nós estejamos muito felizes com a nossa carreira, com as nossas escolhas e com os nossos planos e com a nossa rotina, não quer dizer que acordes sempre feliz. Não quer dizer que acordes sempre com vontade de fazer. Quer só dizer que tu olhas para o bem maior e que tu pensas que aquilo faz sentido assim. E é isso que keeps us going, é isso que nós fazemos para continuar, é olhar e dizer, se calhar não apetece tanto, mas isto é um bem maior para mim e vai-me fazer bem. E se calhar até um vai, que é um futuro, mas é muito próximo. E isso para mim é que é incrível. Então foi um bocadinho isto que eu estive a refletir neste tempo de pausa com o nosso podcast. Espero que faça algum sentido para ti. Se não fizer, sabes que estás 100% à vontade para discordar e até partilhar comigo porque estás a discordar. E sou toda ouvidos para receber a tua opinião. Encontramos-nos, como de costume, agora sim, às quintas. Eu estou a tentar terminar e não consigo, estou sempre a enganar-me a falar. Mas encontramos-nos na quinta-feira, às 10 horas da manhã, um bocadinho mais cedo, depende se és madrugadora ou não. E até lá, fica bem, tenha um resto de uma boa semana e um beijinho grande.